Senhoras e senhores deputados, nós às 15 horas temos plenário, se calhar é melhor irmos começando. Aproveitava para começar só com uma informação, foi feito um pedido de prorrogação deste grupo de trabalho, não é? Porque o seu tempo, por assim dizer, de forma mais coloquial, terminaria hoje exatamente, é dia 19 de abril, e portanto foi autorizado um pedido de prorrogação durante mais 30 dias para podermos continuar os trabalhos. Portanto, temos até dia 18, 19 de maio, para a continuação dos trabalhos. A ideia desta reunião, se parecer bem a todas e a todos os seus deputados, era, tendo em conta que já chegaram as várias propostas de alteração à proposta de lei do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e da Sra. Deputada Isabel Moreira, era para início desta discussão fazer uma apresentação global destas propostas de alteração. Creio que hoje, e tendo em conta que o plenário começa às 15 horas, não teremos oportunidade para começar as votações, fazer as votações, mas a ideia era fazer uma apresentação global das propostas de alteração e marcar então uma próxima reunião, aí sim, onde nós poderemos fazer as votações indiciárias, fazer uma análise e discussão artigo a artigo e as suas votações. Não sei se vos parecer bem esta metodologia. Eu passaria a palavra ao Partido Socialista para a apresentação das suas propostas de alteração.
Muito bem, muito obrigada. Parece-me bem. De facto, apesar de termos apresentado propostas de alteração que com certeza os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler, constatei que as propostas de alteração do Bloco de Esquerda é de alguma forma coincidente com propostas de alteração que o Grupo Parlamentar do PS apresentou. De modo que também, e neste esforço de fazermos um trabalho de concisão e que parece haver algum consenso para já em algumas propostas, que pudéssemos também trabalhar no sentido de as podermos fundir e criar um texto, visto que muitas são idênticas. O que se prende com as propostas que nós apresentámos e que nasceram de um esforço muito significativo de aproximar posições, algumas delas individuais, dentro do grupo parlamentar a que eu pertenço, foi no sentido de restringir as proibições de consumir produtos de tabaco, restringir a alguns espaços fechados e não alargar essas proibições a espaços com ar livre. No fundo, isto foi a base que esteve neste consenso que conseguimos encontrar para algumas ou para o início de algumas propostas de alteração. Também queria, com toda a lealdade, informar os senhores deputados que ainda estamos a analisar algumas questões de redação sobre algumas propostas de alteração que já enviamos. Portanto, a breve prazo, e quando estivermos a discuti-las mais no concreto, artigo a artigo, terão, obviamente, a versão final deste trabalho de esforço que fizemos. As propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no fundo, equiparam o consumo dos cigarros tradicionais aos novos produtos de tabaco, no que diz respeito a locais de consumo onde possa de alguma forma incomodar terceiros. Não há evidência sobre o impacto na saúde pública dos novos produtos, mas, tendo em conta algum incómodo manifestado por movimentos e pela sociedade em geral, muitos de nós cedemos no sentido de achar que os sítios, os locais onde será proibido fumar os cigarros tradicionais, poderá alargar-se essa proibição para os novos produtos do tabaco. Embora nós saibamos que o conceito de fumar não seja um conceito pré-definido e que seja igual com fumar cigarros convencionais dos novos produtos de tabaco, acedemos a que, atendendo a essa incomodidade que podemos causar às várias pessoas que se manifestaram e que estava na preocupação também da proposta de lei do Governo, entendemos que, apesar de considerarmos que não é a mesma coisa fumar cigarros tradicionais de consumir os outros produtos, que devíamos alargar também a proibição de consumir estes produtos aos locais onde é proibido fumar. No que diz respeito às áreas ao ar livre, evidentemente que fizemos a proposta de alteração que achamos que é mais razoável, que é: não pode haver proibição de consumir nem cigarros, nem as pessoas são livres de poder fumar ao ar livre, junto às portas, às janelas, aos respectivos edifícios. A distância exigida na proposta de lei, distância mínima de 5 metros das respectivas portas e janelas, cai, e portanto esta é uma das propostas. Cai a proibição de fumar em determinados locais, desde logo as áreas ao ar livre. Também propomos que, na nossa proposta, que a exigência da medida de Pascal para medir, aferir, digamos assim, a qualidade do ar, e porque é de difícil execução, visto que é uma exigência quase impossível de cumprir, propomos que seja retirada. Também, ao longo do artigo 14b, propomos novas medidas que, depois, se quiserem, eu penso que estão bem explícitas, têm a ver com a entidade que avalia, dizia assim, a proposta de lei. Não, a proposta de lei dizia validava, que seria a Direção-Geral de Saúde. Nós propomos que o termo não seja a validação, mas sim a avaliação, e sim só em termos de impacto para a saúde pública. E se, por um lado, a Direção-Geral de Saúde tem competências para avaliar o impacto negativo na saúde pública, também tem, com certeza, a competência para avaliar o benefício para a saúde da população como um todo. E, portanto, também fazemos essa referência no sentido de poder a Direção-Geral de Saúde avaliar a redução da nocividade nomeadamente destes novos produtos de tabaco e de baixa combustão. Penso que, no essencial, é isto. Não sei se me falta alguma coisa, mas o espírito que esteve subjacente a estas propostas de alteração é, evidentemente, o respeito pela liberdade de cada um de poder consumir, se assim o entender, cigarros e fumar cigarros, sejam eles considerados cigarros de tradicionais, os novos produtos que vêm do tabaco, ou mesmo os cigarros eletrónicos com nicotina, que seja, o espírito, dizia eu, era no sentido de haver um equilíbrio entre a liberdade de cada um e o que isso pode representar. Bem, se eu puder continuar, desculpe. E o que isso pode provocar em relação à saúde pública em geral. Portanto, tem que haver uma razoabilidade, tem que haver, de facto, um limite para a liberdade de cada um. E foi nesse espírito que nós tentámos, de facto, consensualizar e achamos que, apesar de termos feito estas alterações, termos proposto estas alterações, o espírito da proposta de lei mantém-se de alguma forma, visto que há, se o espírito é combater as questões do tabagismo na saúde, há ainda, e apesar destas alterações, um ganho para a causa. E, portanto, estamos muito, muito satisfeitos com este equilíbrio que conseguimos. Reitero só que nos últimos artigos, 15 e 16, estamos a ponderar uma nova redação com pequenas alterações que eu, assim que tiver a análise completa, enviarei para o grupo de trabalho e na próxima reunião poderemos discuti-la um a um. Podemos discutir artigo a artigo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Estávamos aqui a trocar algumas impressões, peço desculpa por termos atrapalhado o raciocínio, certamente, que fizemos, mas era só porque esqueci-me de dar conta às senhoras e aos senhores deputados que, enfim, esta reunião do Grupo de Trabalho nós considerámos-la aberta e, portanto, temos connosco também comunicação social e tínhamos esquecido de dar conta ao início da reunião. Desse aspecto. Estamos aqui a discutir, enfim, as propostas em especialidade e deveria ter referido isso. Se me permitem, em nome do Bloco de Esquerda, posso fazer também uma apresentação rápida das propostas que nós apresentamos. São alterações ao artigo 4º e vão no sentido de eliminar o aumento das restrições que eram propostas com a atual legislação. Sra. Deputada.
Se o Sr. Coordenador me dá licença, até porque eu não sou membro deste grupo de trabalho, eu queria só fazer uma precisão, um esclarecimento, porque a deputada Teresa Queiroz está doente e, portanto, ela não vai estar na reunião e porque, obviamente, me vou desmultiplicando também noutras tarefas. Se de alguma forma nos é possível deixar claro que nós já tínhamos adiantado que entendíamos que era precoce a alteração da anterior lei e, portanto, estamos contra alterações e essa será a nossa posição. Peço que entendam que não consigo estar nas várias reuniões e, portanto, queria deixar só esta posição de... Está bem? Obrigada, era só isso.
Agradeço o esforço de desmultiplicação também. Mas sobre as propostas do Bloco de Esquerda, enfim, elas incidem sobre o artigo 4º e alteram a proposta de lei do Governo nas propostas que aumentavam as restrições e as proibições do ato de fumar, dos espaços onde se poderia fumar. Por considerarmos que, ao alargar para, enfim, simplificando, para os 5 metros, em torno de alguns estabelecimentos, de portas e janelas, de estabelecimentos de saúde, de educação e outros, aliás, até inclusivamente, por exemplo, parques infantis que podem estar localizados ao ar livre, em jardins, etc., aquilo que se poderia estar a fazer era proibir um ato que é lícito, de consumo de uma substância que é lícita, que é legal, em via pública e ao ar livre. Portanto, não estava aqui em causa, por exemplo, a proteção de um terceiro, de uma terceira pessoa, porque não estamos a falar do mesmo nível de concentração de partículas se estamos em espaço fechado ou se estamos ao ar livre, e é, na verdade, uma imposição de um determinado comportamento, ou neste caso de um não comportamento, um impedimento de um comportamento em via pública, ao ar livre, no limite nós podíamos estar a dizer que a lei, o Estado, proíbe alguém de exercer livremente um ato, enfim, que vem da sua liberdade individual, da sua decisão individual, de fumar num jardim, num passeio, na estrada, o que nos parece uma restrição, enfim, que do ponto de vista de proteção do terceiro não tem grande... não traz ganhos, e é uma restrição à liberdade do indivíduo que não parece fazer sentido no argumento da proteção da saúde pública, porque esse argumento não estará aqui em causa, como está em causa, por exemplo, a proibição ou restrição de fumar em espaço fechado. E, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda vai nesse sentido, de eliminar essa distância para eliminar também as restrições e os impedimentos em via pública, em espaço ao ar livre, e permitir que as pessoas certamente possam ter estes comportamentos individuais. Nós acreditamos que... o tabagismo e o consumo de tabaco pode ser visto como uma questão e um problema de saúde pública, mas acreditamos que deve ser através da informação e da tomada de conhecimento por parte dos consumidores que esse combate deve ser feito, ou seja, as pessoas devem estar muito bem informadas sobre as consequências dos seus atos e depois são livres de decidir se querem fumar, se não querem fumar. Não cabe, certamente, ao Estado impor modelos de comportamento sobre as pessoas e decidir pelas próprias pessoas, quando, novamente aqui digo, não está em causa a proteção de uma terceira pessoa que poderia não querer, enfim, ser incomodada com fumo ou o que quer que seja. E por isso a nossa proposta vai nesse sentido, de eliminar essas restrições. Eu passaria então ao seu deputado João Ramos também para fazer a apresentação das propostas do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhores deputados. Não obstante aquilo que é o posicionamento dos partidos em relação a quer à PPL, quer às propostas de alteração, determinarem também ou por aí se poder aferir o que pensa relativamente a alguma destas matérias, eu não quero adiantar aqui agora os posicionamentos do PCP, até porque relativamente a algumas matérias eles não estão fechados, circunscrevo-me apenas àquilo que foram as propostas que o PCP apresentou, nomeadamente porque elas, tentámos apresentá-las tendo em conta aquilo que é as questões da importância da prevenção, da proteção individual e coletiva, mas também da liberdade individual de escolher fumar ou não. As propostas do PCP são basicamente 6 e são quase todas de aditamento relativamente à PPL. Uma primeira propõe a criação de, sempre que isso seja possível, de espaços para os fumadores nos estabelecimentos em que são colocadas limitações, para proteção até dos fumadores, inclusivamente da imagem dos profissionais, em alguns casos, e entendemos que esta proposta faz sentido, quer houvesse ou não limitação limitação relativamente ao espaço em que é possível fumar em torno dos edifícios, das portas e janelas. Entendemos também que era importante inscrever na lei uma proposta relativamente à não discriminação dos fumadores em termos daquilo que são as suas relações laborais. Também ainda relativamente aos trabalhadores, há a questão da proteção e entendemos que estas matérias devem ser promovidas e abordadas no âmbito da saúde ocupacional, que é hoje promovido pelas empresas junto dos seus trabalhadores. No âmbito daquilo que é a cessação tabágica, as propostas que fazemos é de, no âmbito das consultas de cessação tabágica, a alteração, o alargamento a outras especialidades especialidades clínicas que não constavam na lei em vigor, e no âmbito da comparticipação entendemos que era importante inscrever na lei que deve ser desenvolvido um caminho para uma comparticipação progressiva dos medicamentos. Ela tem vindo a aumentar, mas entendemos que era importante inscrevê-lo, uma comparticipação progressiva que pudesse chegar aos 100% no máximo, e que que fosse inscrita a gratuitidade da dispensa de medicamentos quando ela ocorra nas consultas de cessação tabágico. Por último, que não tem propriamente ou diretamente a ver com estas matérias, é uma alteração ao artigo 10º que colocámos de eliminação da proposta do Governo, porque no âmbito dos relatórios e da disponibilização dos relatórios, aquilo que refere é que os relatórios devem ser disponibilizados à União Europeia e enviado uma cópia à DGS. A lei em vigor diz que devem ser enviados à DGS e à Comissão Europeia, não entendemos que haja alteração para menorizar a DGS relativamente às estruturas europeias e é por isso que é proposta aqui esta eliminação do artigo constante na PPL. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Moreira também apresentou propostas de alteração, pedia que pudesse fazer a apresentação das mesmas.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu começo por explicar as alterações ao artigo 2º e ao artigo 4º, porque se interligam. Por um lado, eu, ao contrário dos outros grupos parlamentares, incluindo o meu próprio, não admito que se integre no conceito de fumar outra coisa que não seja fumar propriamente dito, e portanto os cigarros, e no artigo 2º, portanto, NS, apresenta o conceito de fumar como o consumo de produtos de tabaco com combustão e o consumo de produtos à base de plantas para fumar, e por outro lado, no artigo 4º, não admito a equiparação dos cigarros normais, que nós todos conhecemos, e os cigarros eletrónicos e os chamados heat not burn cigarettes, ou seja, os cigarros sem combustão. E não admito por uma questão, não admito nas minhas propostas, não estou a fazer aqui um juízo moral, concretizo esta não admissão, por uma questão desde logo de constitucionalidade, e acho que nós estamos aqui perante um problema sério de constitucionalidade. E olhando para tudo e revendo tudo o que foi o nosso trabalho no grupo de trabalho, passa a redundância, parece-me claro hoje, e já não estamos sequer em 2007, e eu por interesse acompanho esta matéria há muito tempo, estamos em 2017, que é evidente que a forma tradicional de consumir tabaco é a combustão, são os cigarros que têm combustão, e é a combustão que é responsável por enormes problemas de saúde que nomeadamente oncologistas vieram aqui falar. E é esse o verdadeiro causador de problemas terríveis, apesar de fumar ser um ato lícito e, portanto, eu acompanhar nomeadamente tudo o que foi dito quanto à não proibição de fumar ao ar livre, sendo, no entanto, que para mim fumar é mesmo só fumar e não o que pareça fumar, mas que não é fumar. Ora, o que prejudica de facto as pessoas e também terceiros é verdadeiramente fumar, portanto, o que tem combustão, e não a nicotina, que é uma substância ativa que provoca dependência, mas que não é cancerígena, que se encontra, por exemplo, na beterraba. A nicotina que é utilizada, por exemplo, para os cigarros eletrónicos, nem sequer é extraída da folha do tabaco, porque não seria possível, em termos de indústria, fazer os líquidos através dessa nicotina. E nem sequer o próprio tabaco sem combustão é responsável por doenças cancerígenas, e o seu uso de forma oral sem combustão é permitido em alguns países, como vocês sabem, e os danos são substancialmente menores para a saúde do que, obviamente, tabaco com combustão. E, portanto, o que aconteceu aqui, do meu ponto de vista, é que apareceram produtos, os cigarros eletrónicos mais antigos do que os chamados heat not burn cigarettes, que foram produtos que encontraram uma maneira de extrair a nicotina e deixar o fumo de lado e permitir que as pessoas deixassem de fumar por uma forma que não há abstinência, porque nem todas as pessoas conseguem deixar de fumar deixando de fumar, ou seja, não fazer mais nada senão nunca mais pegar num cigarro. Há quem consuma nicotina através de pastilhas elásticas com nicotina ou pensos, como vocês sabem, mas nem toda a gente consegue. E do meu ponto de vista, há mais do que estudos suficientes que demonstram que os cigarros eletrónicos e estes outros produtos são muito menos prejudiciais para a saúde do que os cigarros normais, independentemente do grau de menos prejudicial que os estudos possam demonstrar ou que as opiniões diferentes possam demonstrar. A verdade é que, nomeadamente, os estudos que foram aqui apresentados por 50 investigadores independentes com revisão de pares e, nomeadamente, os estudos do Public Health England, que levou a toda a política inglesa que é hoje implementada, ao ponto de, como sabem, nas consultas tabágicas ser dada às pessoas um cigarro eletrónico para que, como auxílio para as pessoas deixarem de fumar, leva-me a concluir que o bom legislador nunca pode ter certezas absolutas, efetivamente, mas não pode cristalizar um princípio que é aludido na proposta de lei, que é o princípio da precaução, que, da última vez que eu me recordo, não consta da Constituição, e dizer, na dúvida, eu proíbo, sob pena de não ser possível qualquer avanço científico, ou mesmo não ser possível sabermos dos benefícios totais para a saúde destes avanços. E, portanto, mais uma razão para eu insistir nas minhas propostas em não se equiparar o fumo aquilo que não é fumo e não se equiparar cigarros eletrónicos e heat not burn cigarettes também cigarros ditos normais. E por outro lado, é inconstitucional esta equiparação, quer do conceito de fumar, quer dos cigarros eletrónicos e dos outros produtos que referia aos próprios cigarros, quer do ponto de vista da liberdade, quer do ponto de vista, ou melhor, prejudica quer a liberdade, quer a própria saúde pública, porque evidentemente eu só posso restringir a liberdade das pessoas se está em causa os direitos de terceiros. Não basta dizer incomoda, não basta dizer que eu sou sensível a pessoas que me dizem que não gostam do cheiro a menta ou que não gostam do cheiro a pêssego, que deitam um cigarro eletrónico. Tem que ser o que se diz na jurisprudência constitucional um incómodo relevante. E, portanto, sem um incómodo relevante eu não posso restringir direitos de terceiros. E daí que não faça sentido, do ponto de vista da liberdade de terceiros, haver uma equiparação e dizer-se às pessoas que estão a consumir cigarros eletrónicos, e agora vou-me cingir aos cigarros eletrónicos por uma questão de simplificação e para a rapidez do discurso, que estão como que a fumar cigarros normais e estão a causar os mesmos danos a terceiros que as pessoas que fumam cigarros normais e não podem, nomeadamente, vapear em sítios fechados quando não há danos para terceiros relevantes. E isto, do ponto de vista da liberdade, é gravíssimo porque está em causa uma espécie de traçar de modelo de cidadão ideal, eu já disse isto aqui muitas vezes, mas é isso que está em causa, que não pode nem sequer fumar, não pode fumar, mas também não pode ter nenhum comportamento que pareça fumar, quando nós vivemos numa sociedade plural, de livre escolhas, em que está consagrado o livre desenvolvimento da personalidade, e isso tem de ser assumido. E, por outro lado, do ponto de vista da saúde pública, eu penso que a proposta de lei cai num erro crasso e daí que eu não faço a equiparação. Porque o que a proposta de lei faz, ao equiparar, é dizer que entre o excelente e o menos mau, não aceita o menos mau. Ou seja, entre o não fumar de todo e optar-se por um produto de redução de riscos, não aceita o produto de redução de riscos, não incentiva, ao contrário do que faz o Reino Unido, do que vai fazer a França, do que fazem vários estados dos Estados Unidos da América, do que faz o Canadá, não incentiva esse produto de redução de riscos. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, é, mais uma vez repetido, dizer o cidadão terá de ser abstinente numa lógica de ideal de chegarmos a um mundo de 2040 livre de fumo. Já se traçaram várias datas, como vocês sabem, o que, do meu ponto de vista, mais uma vez, é inconstitucional. Faço depois uma alteração ao artigo 15º, que tem a ver com a proibição de vendas de tabaco. Admito que possa vir a haver aqui uma alteração de redação, mas a única coisa que eu queria deixar clara e que também aqui foi referido no grupo de trabalho é que não acho que se encontre justificada a proibição da venda através da internet de dispositivos que são utilizados para consumir um líquido, para consumir de um produto como este, desde que não tenha o líquido da nicotina. Ou melhor, eu compreendo...
Sem consumíveis.
Sem consumíveis. Eu compreendo que, por exemplo, os líquidos não possam ser vendidos via internet, porque obviamente só podem ser vendidos a pessoas menores de 18 anos, mas não compreendo que um cachimbo para fumar tabaco normal possa ser comprado online e que um cigarro eletrónico ou peças como esta, vou dar um exemplo, esta peça pode ser comprada de forma autonomamente, não possa ser comprada online... desde que o líquido não possa ser comprado online. Portanto, é uma coisa que também, do ponto de vista da constitucionalidade, escapa-me completamente. Depois, finalmente, relativamente ao artigo 16, no que toca às alegações comerciais, eu penso que para que seja permitida informação ao consumidor comprovada cientificamente, adequada ao exercício do direito à informação que assiste aos cidadãos e escrutinada pelas autoridades de saúde pública, com o apoio de membros independentes da comunidade científica, é importante que a validação de alegações de redução de exposição e de nocividade de novos produtos de tabaco por comparação com produtos de tabaco combustíveis deve obedecer a uma determinação clara e rigorosa, subordinada a critérios eminentemente científicos, e daí que eu faça essa proposta de alteração. E depois, no que diz respeito à publicidade, à promoção e patrocínio do tabaco, ela já é extensamente proibida e eu penso que devemos evitar proibições redundantes. E depois, na altura da discussão, serei mais, concretizarei melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apresentadas as propostas de alteração, perguntava o Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coordenador, mas este muito boa tarde a todos. Sobre... Este som está a fazer um bocado eco, não está? Não está nenhum ligado, parece? Sim, está a ver, acho que é o único ligado. Não, porque estou a falar e ouço o retorno da minha voz, que é um bocado incomodativo. Mas não tem mal. Estas alterações à lei do tabaco, qual é a nossa posição de princípio com base em critérios de racionalidade? Houve uma alteração substancial à lei do tabaco em 2015. Isto não é uma questão política, pelo menos esta parte. Houve uma alteração substancial em 2015, e que foi alvo amplo de discussão na Assembleia da República, nos agentes técnico-científicos e na comunicação social, porque isto é uma matéria atraente para a comunicação social e para a opinião pública, facilmente perceptível pelo número de fumadores que o país tem. E, portanto, as pessoas são atentas e formam opinião sobre isto. E, portanto, essa alteração, que foi uma alteração grande, que trouxe uma atualização à lei para acompanhar a evolução do mercado e da sociedade, teve uma ampla discussão, efetivamente. E o que é que não existe... o que é, também estás a ouvir este? É horrível isto. O que é que não existe desde 2015 até este momento? Não existe, objetivamente, uma avaliação técnico-científica dos efeitos positivos ou negativos, ou mais positivos ou mais negativos, que a alteração de 2015 produziu. E, portanto, em termos racionais, parece-me que era avisado que não se estivesse a promover novas alterações num espaço de tempo tão curto, e podendo até fazer-se num espaço de tempo curto, mas sem ter uma avaliação. Acresce a isto que existem efeitos que foram introduzidos na lei em 2015 que ainda estão a ser produzidos, e ainda vão continuar a ser produzidos, de acordo com aquilo que ficou estatuído e calendarizado até 2020. Isto para dizer o que é? Compreendam então que nós entendamos que esta alteração é precoce. Não está devidamente alicerçada e deveria, na nossa opinião, existir um maior cuidado combatendo esta precipitação. Entendemos que há uma precipitação e não faço juízo de valor sobre a motivação desta precipitação. Isto aqui é visível nas próprias propostas de alteração. E agora permitam-me entrar na interpretação que eu faço. Uma das propostas que foi apresentada, ou pelo menos foi difundida como sendo importante, era exatamente a proibição de fumar em espaço livre, à porta, dentro de uma circunferência de 5 metros, de determinados estabelecimentos ou de determinados locais. E, portanto, esta foi um dos aspectos que foi defendido como sendo uma alteração importante que devia ser introduzida na lei. Neste momento, o que é que nós temos sobre isso? Neste momento temos que a proposta de lei do Governo, naturalmente, que contém essa norma, porque o Governo a apresentou dessa maneira, mas os partidos que se identificam com este Governo, o PS à cabeça, claro, claro está, já deixaram cair esta norma. E depois há uma segunda alteração que é apresentada também como fundamental, que é, está toda contraída no conceito de fumar. Representa na proposta de lei do Governo a integração no conceito de fumar do consumo do tabaco sem combustão ou dos cigarros eletrónicos. E depois da integração no conceito de fumar desses dois dispositivos ou dessas formas de consumo é que deriva a aplicação de todos os outros efeitos, tal como é aplicado ao cigarro clássico, ao cigarro de combustão. E, portanto, essa era a segunda principal alteração, se calhar até uma alteração com maiores implicações do que propriamente aquela história dos 5 metros à volta, não é? Ou dos 4, ou dos 6, ou dos 7, ou dos 3. Esta, de facto, parece-me que seria aquela mais... que devia ser vista com maior cuidado. E também aqui, aquilo que nós vemos é que o Partido Socialista, pela voz da sua deputada Isabel Moreira, com toda a legitimidade, com certeza, é uma das expressões de ser prematuro fazer esta alteração. Acho que resulta nisso. E também resulta, por exemplo, o facto do Partido Comunista Português apresentar um conjunto de propostas complementares à margem destas questões tidas como principais e não se debruçar também sobre estas questões, pelo menos para já. Isto aqui, para mim, revela, de facto, que existe uma precipitação. Não havia necessidade. Nesta fase, julgo que não havia necessidade, a menos que houvesse, de facto, uma avaliação e estudos suficientemente fundamentados que nos levassem a concluir que a lei de 2015 precisava, efetivamente, ser corrigida e alterada, nestes aspectos principais. Nós temos dúvidas sobre a questão do cigarro sem combustão, tabaco sem combustão, e dos eletrónicos, temos dúvidas. Porquê? Porque a questão onde nos centramos, tentando objetivar, e penso que é aí que está a definição, é o grau de nocividade. O que está em causa é o grau de nocividade. Ou seja, se o tabaco sem combustão, os dispositivos sem combustão e os cigarros eletrónicos têm efetivamente uma nocividade menor do que o cigarro com combustão, o cigarro clássico. E sobre isto, eu não tenho certezas sobre isto. É evidente que podemos explicar, e o Sr. Deputado Isabel Moreira explicará com toda a propriedade, que não existe a combustão, é por aquecimento, não liberta monóxido de carbono, é tabaco, não inclui as substâncias nocivas todas. Sr. Deputado, eu sei porque eu fumo, portanto, com essa propriedade que eu estou a falar, mas não vou entrar nessa discussão, porque cientificamente não existe uma segurança sobre o menor grau de nocividade desses produtos. E daí haver dúvidas. E, portanto, sobre a dúvida há duas formas de estar, que é basearmos na nossa cadeia de valores ou na nossa concepção de valores à falta de fundamentação científica. E na dúvida dizer, na dúvida proíbe-se. Ou dizer o seu contrário, na dúvida não se proíbe, até que esteja, haja maior comprovação. Mas deixe-me dizer, Sra. Deputada, que também em relação a si, há aqui nas propostas que apresentou, na minha perspectiva, obviamente, uma preocupação sobre o conceito de fumar não integrar o tabaco sem combustão e os eletrónicos, mas já para efeitos de promoção, no aspecto que introduziu da alteração, para efeitos de promoção, já se preocupa em que a promoção só possa acontecer se houver estudos ou fundamentados cientificamente que comprovem que eles possam ser promovidos com base na característica de serem menos nocivos. Está a ver? Portanto, isto aqui ainda introduz maior dúvida sobre isso. O que é que eu pedia? Estas questões de inconstitucionalidade eu não discutirei, nem irei discutir nas reuniões seguintes que nós tivermos, porque, quer dizer, admitir-se que possa existir uma inconstitucionalidade ou não vai muito para além, na minha opinião, da utilização, deve haver maior precaução na utilização do termo da inconstitucionalidade e de levantar logo fantasmas de inconstitucionalidade. E isso é uma coisa que nos últimos anos acontece de forma muito habitual. E eu, francamente, portanto, não penso que será por aí que nós conseguiremos eventualmente chegar a um tipo de opinião formada sobre esta matéria. Mas aquilo que eu pedia para terminar era se o Sr. Coordenador, para efeitos de uma próxima reunião, acontece ela daqui a uma semana, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 3 semanas, quando muito bem entenderem, nós estaremos preparados para ela, mas que possa haver alguma estabilidade nas propostas de alteração em face daquilo que a Sra. Deputada Maria Antónia referiu. A Sra. Deputada referiu que está em curso e que poderá haver aqui alguma alteração na redação, julgo que era até o 15º ou 16º. Pronto, é isso que eu me estou a referir. É exatamente isso que eu me estou a referir. E, portanto, nesse aspecto, a única coisa que eu pedi era que, quando nós nos voltássemos a reunir, que já pudesse estar dirimida essa questão, para podermos ter aqui alguma estabilidade nas propostas de alteração e para verificarmos. Pronto, era tudo.
Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, só perguntar se a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Ok, então passo a palavra.
Obrigada. Eu só queria explicar o seguinte. De facto, a motivação do Governo, podem ser muitas e o Governo é legítimo para apresentar as propostas de lei que entender. Mas também sei que uma das motivações que estiveram na base desta proposta de lei foi, de facto, corrigir a transposição da diretiva comunitária que, de facto, da diretiva europeia, que de facto ficou mal transposta. Quando aparece a proposta de lei, de facto não se limitou a corrigir essa transposição e apresenta algumas propostas de alteração. E também com toda a liberdade e naturalidade de que o grupo parlamentar do Partido Socialista se identifica com este Governo, mas obviamente não tem que concordar com tudo que o Governo propõe. Para isso é que nós existimos e sentimos-nos perfeitamente livres para podermos fazer propostas de alteração, que é o que nos compete a nós enquanto deputados. Quanto às propostas que eu me referi, de facto, Sr. Deputado Miguel Santos, é relativamente ao artigo 15º e 16º, que, como imaginam, e na sequência do que eu acabei de dizer, nós gostamos de poder analisar mais concretamente estas algumas propostas, nomeadamente através de escutarmos opiniões que consideramos fundamentais antes de as entregar formalmente. Mas na próxima reunião estarão, com certeza, as propostas em cima da mesa, que não são propostas completamente diferentes, são propostas de redação que, de certa forma, aperfeiçoam as que já fizemos. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, como já são 15 horas, eu ia só fazer uma proposta para a próxima reunião. Eu propunha que pudéssemos reunir dia 27 de abril, da parte da tarde, porque nesse dia o plenário é às 10 da manhã, é quinta-feira, a próxima quinta-feira. O plenário nesse dia de manhã, nós poderíamos reunir à tarde. Pode ser? 14h30? A ideia era fazer a discussão agora mais fina, artigo a artigo. Era artigo a artigo, e creio que se todos estivermos confortáveis para isso, podemos votar.
Indiciariamente.
Indiciariamente, claro, claro.
Sim.
É isso.
Não, o que eu acho é que nós ainda nem decidimos como é que votamos. Se nós, por exemplo, votarmos tudo o que...